Nossa, bora.
Bora? Ó.
Começando mais um Boteco do Metal. E hoje, cara, como você pode ver, tem um bocado de garrafa de vinho aí espalhada pela mesa. Porque hoje a gente vai falar de bandas que escutamos enquanto saboreamos uma taça de vinho espetacular. Vinho.
Bandas que combinam com vinho.
Eu sou Plínio, rosto desse boteco aqui, desse negócio aqui. Estou como sempre, meus amigos, companheiro de podcast, Leandro Cris. E Rodrigo, como vai, galerinha?
Estamos bem alterados já, né?
Plínio já tomou muito vinho.
Ah, eu tomei muito vinho! Então agora tá
no certo.
E, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai falar bandas que a gente gosta de saborear o vinho escutando. E quem vai começar?
Mas por quê? Antes de você falar, porque teve o primeiro episódio que eram bandas para se escutar tomando cerveja.
É verdade.
Isso é com boteco, então começou com cerveja.
E a gente vai fazer isso com todos os estilos. E como o Leandro está abrindo o vinho nesse exato momento,
concentrado.
Eu vou passar para Cris. Cris, quem quiser. Que a galera faz agora? Chegou agora no boteco. O que é que tem que fazer?
Se você está no YouTube, então dê o like, comente, compartilhe com os amiguinhos, porque isso gera engajamento, faz o YouTube recomendar o nosso programa, o nosso humilde programa aqui para muitas outras pessoas, enfim. Ajuda o algoritmo. Ajuda o algoritmo a nos ajudar. E é isso aí, dá o like, compartilha e espalha a palavra.
E tem lá no algoritmo, tem um if like, então compartilhe! Se não tem, não compartilhe! Então vamos lá, Cris, já que você começou e está tomando um gole do seu vinho, qual é a sua primeira banda que você escuta tomando vinho?
Cara, aquele vinho. Na rua. Quando discutimos a pauta desse episódio aqui, eu pensei, que é o estilo de música que a gente precisa escutar? E na minha concepção, na minha ideia, tem que ser uma música lenta pra tu contemplar. Daí eu pensei, ok, não pode ser power metal, né? Tem que ser, é a antítese do power metal, tem que ser uma música de contemplação.
O power metal seria só com cerveja? Só escuta power metal com cerveja?
Tem que ser cerveja, tem que ser, na verdade nem cerveja, tem que ser alguma coisa mais
nórdica. Não escuta power metal, que é mais fácil. Você roubou mesmo, eu tava esperando muito.
Furou meu zóio.
Então, a música que eu prefiro escutar com vinho é a antítese do power metal, que é doom e gótico. Entendeu? Daí eu fui procurar o que tem de bom de doom e gótico. Daí eu fui procurando aqui, procurando ali e achei uma banda de veras muy buena, que se chama Aesthetic Fear. É uma banda de symphonic doom metal, só que tem uma misturinha, tem um temperinho de folk e tem uma voz feminina e tem voz gutural também, que é linda. É uma banda da Áustria, ele só tem dois álbuns, e aí tu vai gostar, porque é um de 96 e 99.
Oh, então é boa!
E acabou, não tem mais, não existe. Tem algumas músicas que eles cantam em austríaco, e outras em inglês também, mas ele
alemão,
é lindo.
Alemão, Áustria se fala alemão.
Fala alemão.
E austríaco. Eu não sabia também, vou confessar
aqui. Eu pensei que era austríaco. Mas assim, é uma música muito linda, muito lenta. E é realmente pra tu escutar naquele dia frio, sabe? Que tá chovendo lá fora e tu tá ali tomando um vinho. É uma delícia, assim. Então, o nome da banda é Aesthetic Fear. Tem dois álbuns que eles escutam. Tem um álbum que cada nome da música é capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3.
Perfeito.
Faltou um pouquinho de
criatividade ali, né? Aquele esforço. faltou.
Eu ouvi, porque eu ouvi...
Tu se apaixonou, né?
Não, mas porque tem muita música que é só instrumental, né?
Não.
As primeiras ali, não tem...
Não, tem um álbum que pode, talvez, escutar o outro álbum, mas tem um outro álbum que é do capítulo 1,
puta
capítulo 2.
Puta merda, agora que entendi a pauta. O Cihá é uma banda, né? O vinho.
Tá dando spoiler.
E essa banda é uma banda que eu não vou falar mais, só pra avisar. Mas obrigado.
Ainda bem que você não vai falar dessa outra banda, porque enfim. Posso fazer um parêntese? Eu não achei, não consegui ouvir essa.
Porque não tá no Spotify, mas não precisa. Não interessa. Então, Aesthetic Fear tá no Spotify, tá em todas as plataformas de áudio.
Igual streaming. A Boteca do Metal. É verdade, boa, Rodrigo. E é interessante que você vai ver aqui nesse programa hoje, agora, nesse exato momento, que cada um tem uma diferença de relação com o seu alcoolismo. E agora...
Eu não tenho relação nenhuma com o alcoolismo.
Agora sou eu.
Tem uma relação abusiva.
Vamos fazer só um parênteses antes
Porque eu achei que Cris ia trazer algo de power metal, porque...
Não tem como.
Apesar de eu e você, o Leandro demorou pra colocar dele. Eu falei, um negócio mais, né...
cara lavando roupa suja.
Você também, não, você não também consegue como. Imaginar, tipo, a galera bebendo vinho numa festa não, medieval. Do,
não só se for carreteiro. Se for carreteiro.
Mas eu consigo, pô, tem tudo a ver com festa medieval, vinho. Não viaja.
Como que não tem?
Você não sabe nada. Você não sabe porra nenhuma.
Então tá bom.
Então tá bom. Então vai eu. Vai eu o quê? É que agora é minha vez falar por que o In Flames é uma banda perfeita pra se escutar tomando vinho. Não tem nada a ver se você pensar no In Flames atual. Agora, se você for lá pra trás, lá pro... lá pra começo dos anos 90, não no primeiro álbum, mas a partir do EP, né, do Subterrâneo, e depois no Jester Race e no Oracle, você vai ver, bicho, é perfeito, meu irmão. Pra você tomar vinho, aquela coisa mais atmosférica, tá ligado? Mas não lenta, igual o do metal, mas aquela coisa mais cultural, atmosférica. Mas tem muito, muito acústico. A mistura entre
bom.
O peso e o violão. Peso, violão. Meu irmão, é muito... O In Flames antigamente fazia isso de uma maneira magistral, velho. E nada melhor, bicho, de boa. Eu pego um vinho, não é? Não é.
Ele é mais, assim...
Introspectivo.
Introspectivo, mas sem ser depressivo. Vulgar.
É verdade. Do laço você. Como é esse negócio?
Introspectivo sem ser depressivo.
Gostei. Mas assim, aí você tá. Aquele som mais denso, tá ligado? Aí dá aquela parada e entra de violação. Belíssimo, meu amigo. No Jester Race tem a Moon Shield.
E o que aconteceu com o In Flames
depois? Porque que ganhar dinheiro. Se fudeu, morreu. Tá voltando aí.
O novo álbum é bom.
Tá voltando.
E volto com arrependido.
Volto com arrependido. É verdade. E cara, aqui, ó. É interessante que o Jester Race e o Warwick é com vocalista. Os três primeiros, assim, do In Flames é cada um com vocalista, né? Mas o... Principalmente o Oracle, que tem a Jester Script Transfigured, que tem um dos violões mais bonitos do death black metal e do meu irmão, é muito bonito aquele. Ah, meu irmão, ele tem, tipo, é uma power ballad, tipo, estilo In Flames, mas quando para, vem um violãozinho, um solozinho, que é, puta, é foda pra caralho. Então, isso aí é com um bom vinho, meu. Você pega um bom vinho, você faz assim, ó. Você faz sozinho, cara.
E tem que ouvir sozinho, né?
Tem que ouvir sozinho. Não ouça com ninguém, não. Tá ligado? Manda a visita embora e ouça sozinho.
Principalmente se a visita for Chris.
For Chris.
Quem lembra? Manda embora.
Chris.
Vamos agora. Rod, por quê?
Minha vez.
Você escuta essa banda... Eu ia falar alguma coisa. Esqueci! Mas beleza.
Eu vou lá pra um lado um pouquinho mais depressivo da história. Ouvi um bom. Ouvi um bom vinho, ó. Tomar um bom vinho. Ouvindo um Catatônia.
O que você escuta? Escuta vinhedo?
Eu tô ouvindo de onde que ele vem, porque eu sou um sommelier. Um Catatônia, velho. Tomar um vinhozinho ouvindo um Catatônia é top demais. Especialmente o Sanctitude, que é o acústico, né?
Ainda bem acústico. Que você falou, porque eu ia falar, o Sanctitude tem que...
Tem que
assistir ou chutar tomando vinho, velho. Não tem outra bebida, velho.
Catatônia, em geral, é muito bom pra você ouvir tomando vinho. Casa, assim, perfeitamente, mas em especial, o Sanctitude é perfeito, Esse álbum é tão perfeito, tem músicas que eu gosto mais da versão acústica.
Orkutica,
eu bebi muito vinho, desculpa aí. Mais da versão acústica do que da versão real. A música
acústica funciona muito bem com vinho, isso é verdade.
Tá muito vendo? Muito bom. E só dizer que eu apresentei o Catatônia Sanctitude quando a gente tava voltando de uma maratona de esqui, eu e Rodney no carro à noite.
Snowboard.
Meia-noite, a gente dirigindo na estrada fria. Com a neve caindo e chutando o Sanctitude.
Ah, não, aí não.
Aí o carro quebrou. O carro quebrou e tava frio. Só tinha eu e
fugiu para uma cabana. Mas, meu irmão, não tem. O Sanctitude é própria. A In The White, que é a música que abre o Sanctitude, é espetacular. Só isso dizendo. Que ela fala muito uma bom. Frase, are you in or are you out? Começa assim. Interprete. Vá!
I'm out!
Leandro! E aí? Qual banda você. O Leandro já tem outro alcoolismo completamente diferente. O negócio dele é outra coisa.
O que foi?
Mas aí. Vai. Eu acho
que. Falar... Vai parar com o bullying?
Isso não é bullying, isso é admiração.
Aqui no Boteco,
bom,
a gente funcionamos à base de bullying.
Gostei, vai, fala aí, Leandro.
Fala aí, Lore.
Lore? Eu achei que eu tava bêbado. Eu ouvi Lore?
Lore é meu filho, é... É o
Eu tô aprontando aqui, velho.
Não, você tá muito quieto.
É o Symphony X.
Mas por quê?
Por quê? Por quê? Porque eu gosto de escutar Symphony X todo domingo. É isso.
Próximo.
Não, velho, porque é uma banda que tem suas nuances, né? Tem uma parte mais ácida, tem uma parte mais doce. E tem aquela força da voz do Russell Allen.
É uma delícia.
Né? Tem aquela guitarra detalhada, às vezes suave, do Michael Romeo.
Que é mais uma delícia. Ai, papai.
Então, que é isso?
Meu Deus.
Que é isso? Passa pro Chris que tá. Ai, foda. Papai. Passa pro Chris.
Corta o view da galera, meu Deus.
É o ASM.
Eu não vou falar mais nada. Passa pro Chris.
Mas eu concordo plenamente com o Leandro, porque a gente pensa no vinho, pensar tipo no ambiente. Leandro foi na música, tá ligado?
É.
Tomar o vinho e prestar atenção os detalhes do Symphony X, tá ligado? Das nuances.
É,
tá ligado?
É verdade.
Imagina,
é.
Pra
caralho. Depois o vinho, convenceu. Depois o vinho. Rolando Serpent Kiss. Já começa. Tan, 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 tan. Você vai girando aqui, ó. Só sentindo.
Gira pro lado certo, pro
guia de horário, anti-horário pra chamar o capelo.
O horário é o horário anti-horário. É o horário
que é bom. Mas a loja digital, lá sei eu. É, mas tem muito detalhezinho, é pra apreciar. Vamos ver pra apreciar, assim como um bom vinho.
É, velho.
Se o seu vinho é vagabundo, aí você escuta Power Metal igual o Chris, tá bom. Traz o próximo aí pra apreciar um bom sangue de boi vencido aí, Chris.
Cara, sabe que eu tava procurando a antítese do Power Metal?
Termina.
E eu acabei... Eu pensei, eu vou ter que falar de Type O negativo, né? Mas daí eu entrei naquela música Christian Woman, e daí comecei a ler a letra. Eu falei, não dá. Não dá pra ler a letra. Se você não leu a letra daquela música, leia, por favor. Mas a banda que eu quero falar, e ela é especial, é uma delícia de escutar, quando tá um clima frio, tu tá todo encasacado, encarangado, né?
Encarangado.
Encarangado, não fala encarangado lá quando tá com frio?
Não. Parece ter um cara em você pra
tá
mim.
Tá encarangado, assim. Pra escutar, que é a famosa Theater of Tragedy. Que é uma banda gótica, doom gótico. Que é... Também tem um vocal feminino também, semelhante. Mas não tem
Liv Kristine. A vocalista do Liv's Eyes.
É mesmo, pô. É, canta pra caralho. E... É uma banda da Noruega aí, e é um álbum que eu queria falar, que é o... Eu acho que é o concurso deles aí, que é o Aegis, que também é de 98 aí, ó.
Então, eu gosto muito do primeirão de 96.
É claro que tu gosta,
né? Que é a primeira
antes
música.
Antes de 2000,
né? A primeira música, porque isso me traz memórias da
sim, adolescência. Sim, é nostalgia.
A Hamlet, que é... O pianinho. Foda pra caralho. Yeah. Me lembra... É, adolescência no colégio, eu me lembro, no colégio a galera chutava isso aí.
Sim, sim, é uma banda meio famosa, assim, do gótico. E é um álbum que tu consegue escutar, esse Aegis, tu consegue escutar, assim, do início ao fim, assim, de boas. Escutei muito essa semana, trabalhando, pensando na minha vida, pensando nos meus erros, nos meus acertos.
Caramba, demorou isso.
Tá pensando até agora, né, filho?
Ouviu muito
tempo. O que eu fiz errado, o que eu fiz certo.
Acabou. Obrigado por ter parado de pensar um pouco
que o futuro reserva, entendeu?
Pensando nos erros que ele tá fazendo.
Ó, vocês reclamam que eu escuto Power Metal, e daí eu saí da minha zona de conforto pra escutar uma coisa diferente.
O Chris, quando fica bêbado de vinho, ele escuta mulher e gótico. Mulher gótica. Basicamente é isso.
Mas faz sentido. O Theater of Tragedy é realmente uma banda pra se chutar tomando vinho, velho. Assim, aquela palmaria depressiva e tal.
É o que nem meus amigos falam, que é o slow metal regressivo.
Que bosta. Aí!
E aí, Plínio?
Que bosta. Pra sair da bosta, o que você traz pra nós aí?
Eu trago nada mais, nada menos que uma das melhores bandas de heavy metal de todos os tempos, na minha humilde opinião, que é a que importa, que é o Opeth. E, cara, mas não tô falando de toda... Peraí,
o quê? A melhor banda de...
Da última semana. o Opeth tem
duas fases. Isso é música do Titãs.
A fase death e a fase mais prog. Eu vou falar da fase mais prog, que é... que é espetacular igual. Você só precisa abrir, né, a sua mente, né? Só a pessoa de cabeça aberta. Você vai conseguir chutar o Opeth em sua plenitude.
Sabe quem tem cabeça aberta?
Não sei.
O Eurônimo.
Não, não é ele, é o Dead.
Foi o Dead. A gente acabou de gravar.
Cabeça furada.
A gente acabou de gravar o episódio do Black Metal, por isso que ele tá falando isso.
Me entendeu nada.
É que a galera ninguém percebeu porque eu troquei de chapéu. Né? Nossos ouvintes ficaram
perdidos. E cara, assim, o Opeth, na verdade, a parte Death Metal tem um álbum chamado Domination que você tem que chutar tomando um vinho, velho. Assim, um vinhozinho e tal. Que é aquela coisa, porque o Domination e o Deliverance foram lançados juntos. Não juntos, mas juntos separados, né? Porque era pra ser um álbum duplo, mas a gravadora não quis, então saiu separado e tal.
Ah, é por isso?
É. Mas era pra ser o primeiro lado pesado, o segundo lado leve. Ou o primeiro lado leve, o segundo lado pesado. Essa era a intenção do Opeth. Mas a gravadora não quis. E o Domination é pra você tomar... É pra você chutar degustando um bom vinho. Fora a parte progressiva, principalmente o Heritage, que é o primeiro álbum dele. Tem uma música chamada Folklore, cara. Que é uma das melhores músicas do Opeth. Que vocês estão falando o quê? Eu estou aqui explicando, fazendo uma dissertação.
Eu queria ativar a quinta série em Cris, mas ele não entendeu.
É, não entendeu. Ele é de
Santa. Tá escrito Piqueiras na rolha.
Tá muito a cadeia de vinho aqui.
A folha de Leandro.
Sim, mas vai voltando, cara. O Pale Communion, o Sorceress, até o Decal da Veneno, o último álbum. São álbuns pra você, né, degustar, né? Pra você parar pra escutar. Você não escuta como música ambiente. Na minha opinião, você tem que parar e escutar, que é assim que o álbum deve ser escutado. Esse álbum do Opeth, foda pra caralho. Então, escute a parte prog do Opeth com um bom vinho, né? Como a gente tá fazendo aqui.
Pode ser um vinho ruim também?
Pode ser ruim também. Pode ser um vinho, pode ser carreteiro. 5 litros. Bota aqui, ó. Agora, no outro dia, pai, a ressaca vai... Meu Jesus, eu tomei uma vez só pra nunca mais na minha vida. Vai lá, Rota, diz aí.
Minha vez? Eu acho que uma boa banda pra se ouvir tomando um vinhozinho é um Deftones.
Não, né? Velho, tu botou tu e tu riscou tu pra falar do Deftones.
Para, velho, tu tá estragando aí.
Olha lá.
Tá estragando a experiência do nosso
telespectador. Não.
Agora
não,
todo
não,
mundo
não.
Sabe que tu também é uma ótima
quem banda. Quem tá estragando aqui é o Rodrigo, porque riscou tu pra fazer
botar... Cara, eu escutei...
Ambas são ótimas.
Tu botou tu, eu escutei tu, e é muito bom por isso que eu não vim mesmo.
É muito bom. Muito bom. Claro, porque foi uma recomendação minha.
Sim, mas tu riscou?
Tu não vai. Eu risquei porque o Deftones também é muito bom pra tomando vinho. Assim, pra mim traz essa coisa meio melancólica. O vinho traz essa coisa meio melancólica, meio.
É, o vinho, né? É melancólico
mesmo. É, tu toma ali, principalmente você tá sozinho ali, tomando um vinhozinho, ouvindo aquela música melancólica e tal. E o Deftones é excelente pra isso. Não tem nem o que dizer. Qualquer álbum, qualquer.
Como eu falei no episódio anterior, o Radiohead do metal.
É, tá.
Agora você não me deu fora. No outro você... isso aqui, que
pegou uma eu fiquei na defensiva. É.
Mas eu concordo. É muito viajado. Eu tava no show com o Rodrigo e a galera só nas viagens aqui, ó.
É assim
mesmo. A galera tudo camisa quadriculada.
Mas... Você tem conexão com as suas emoções, Cris?
Não, o pessoal não é muito aberto aqui.
O quê?
Já baixa o negócio de queimar. Vai.
Eu tava pesquisando banda pra vinho, aí não sei como, caí aqui numa banda espanhola chamada Avalanche.
Boa.
Né? Plínio já conhecia. E eu só conheço um álbum. É o Dilema de los Dioses.
Isso me lembra, isso me recorda.
Tem,
o Barcelona Rock faz aqui, ó.
Ai, meu, tem vários álbuns nessa banda. Aí,
tem 9 álbuns. Esse é o 9º álbum deles, mas... O que eu achei deles, cara? Letras são bem bonitas. Falando espanhol com vinho, eu imaginei eu com o Cris. Eu com o Cris, escutando Avalanche.
Já aconteceu.
Tem que ser com vinho espanhol, então. Não,
vinho espanhol, por isso que eu trouxe o vinho aqui.
Já aconteceu lá em
Barcelona. Já vou pôr um Avalanche.
Ó, não, guarda aí, um pouco que bebes.
Então, tem muito melódico, tem gutural. Eu achei assim, resumindo, é um Symphony X sem o Michael Romeu lá.
Eu achei.
Tem o Russell Allen ou sem o Michael Romeu?
Sem os dois.
O vocal?
Mas o vocal muito bom, eu muito competente. Mas a banda é liderada pelo Alberto Rionda, que é o guitarrista, ele que tá levando a banda. Mas tem umas coisas bem interessantes, ó. Você fica... Pra você ver como tá ligado esse mundo, né? É, tem uma participação especial de um cara chamado Jorge Salam. Um guitarrista. Ele faz uma música lá que é Ceniza.
Eu pensava que era atacante do
Sabe quem é esse Real cara? Sociedad. Sabe quem é esse cara?
Não.
Ele Jorge. É o guitarrista do Jeff Scott Soto. Da banda Soto.
Eita. As coisas
se conectam. E a gente tá... Tá aí, né, coitado do Jeff Scott Soto, abandonado no
abandonado mundo, né?
Paulo, hein? É, mas não só isso, de 2004 a 2008, sabe de que banda ele foi guitarrista, Cris?
Sabe de quem?
Sabe de quem? Sabe de quem?
Sabe de quem?
Do Mago de Oz, velho.
Oh, eu ia falar isso.
Ele acabou de voltar pro Mago de Oz.
Eu ia falar, isso aí parece Mago de Oz.
Então é isso aí.
Mago de Oz é muito melhor.
É, não, você nem escutou nenhuma das duas.
Eu escutei, sabe, que não gostei mais.
E uma outra coisa, cara, tem uma outra música ali, cara, que chama Confiança Cega, que ele chama o ex-vocalista pra cantar junto.
Ele realmente confia.
Eu falei, pô, tá aquela ali, a harmonia do vinho, cara. É a harmonia. É aquela história, presente e passado, se mistura, todo vinho tem sua história, né?
Ó, Leandro, tem que dar esse vinho aí, Leandro, pra...
A gente fala um bocado de merda, mas Leandro, bota uma...
Leandro, ele preparou.
Dá pra mandar uma garrafa de vinho dessa pra
Mustaine? Eu tomei vinho pra caralho, velho. Ele só toma vinho.
Ainda tem mais um episódio. Então,
mas não tomou esse aí.
Não, eu vou tomar com você, Mustaine, ó. Só chamar aí que nós tomamos uma. E tem uma balada no final. Esqueci o nome. Não anotei, mas já perdi. Mas tem uma balada linda. Linda. Que é... Pau a pau com More Than Words.
Oh,
vamos devagar. Bem. Ah, se eu pôr ela, você fica pelado agora.
Ei, mas
não, precisa.
Muito bem. Muito, né? É isso, galera. Bem bom.
É isso aí.
Eu achei interessante, porque eu realmente são músicas. Eu escutei depois que Leandro colocou lá na pauta. É, realmente é um bom álbum.
Okay. Rodrigo e Leandro, pai. Não, eu ia escutar antes, mas não tava lá.
Vai aí, Vargão, vai. Vai aí, Vargão.
Demorou, mas ele colocou.
Isso aí, vamos lá, mas
Roberto. Mas o que eu ia falar, 40, né? Demora.
Sabe, fala,
posso falar? Posso falar o que eu ia falar?
Fica à vontade, fica à vontade.
O que eu ia falar é que é um clima, assim, totalmente diferente
totalmente do que
a gente escolheu, né? Todo mundo aqui é depressivo e Leandro tá lá.
É isso aí. Como eu falei, cada um tem seu próprio... Sua própria relação com o alcoolismo, né? O de Leandro e de alegria.
Mas é verdade, porque... Eu tava escutando esse álbum antes de vir, tem uma música, acho que é a Ceniza. Aí, tá tentando pôr minha filha pra dormir, ela fala, não dá, essa música dá vontade de... não dá vontade de dormir, dá vontade de ficar dançando.
Tá vendo?
Avalanche. Leandro falando espanhol me lembrou Cris tentando desenrolar as coisas em Barcelona em espanhol pra gente. Tá ligado?
Botando pra fuder.
Cris falou La Cuenta e tava certo.
La Cuenta?
La Cuenta.
La Cuenta. E aí todo mundo riu, né? Que tradução bosta. É. Aí perguntou pro cara, não, é La Cuenta.
O cara falou que era.
Ou ele tirou com a nossa cara e a gente ficou falando La Cuenta o resto da viagem.
Acho que tu pegava aquele. Ó, então vamos embora, velho. Então acabou. Se você for abrir o vinho, você vem nesse episódio, escolhe uma banda aqui, um álbum pra tomar um vinho.
Compartilha aí.
Não tem erro. E compartilha aí com todo mundo, que, meu amigo, todo mundo toma vinho, velho. Tome vinho, pisando, que nem Renascer, né? Que tinha Priscila Fantin, espetáculo. Lá, pisando.
É verdade, né, velho? É verdade.
Que espetáculo. É só lá atrás, velho. Alguém vai apanhar aqui. Se alguém virar TV na sala, vai apanhar.
Vamos lá pro nosso famigerado que bebe, tomando vinho.
Não, mas antes disso...
Tem alguma coisa antes?
Claro, eu quero que o pessoal põe no comentário aí o que eles escutam tomando vinho. Ah,
acabamos de falar isso,
Leandro. Falou nada, velho. Você tá imaginando aquele chapéu aí.
Eu tenho certeza. Tá bom, vai lá.
Ah, Rodrigo, não tira o chapéu pra você, não. Vai lá, Rodrigo.
Leandro, eu quero que você apresente o vinho que você trouxe, espanhol, espetáculo.
Eu trouxe por causa da avalanche aqui. É um vinho com 14% de álcool, é tudo que vocês querem saber, e ele é tinto.
Fala o nome aí.
Depois,
fala o
nome. A partir disso, ninguém mais pega nada. Ô, Cris, fala aí, velho. O Cris roubou a garrafa.
E a rolha aqui tá escrito Piqueiras.
Na rolha. É um reserva.
Castillo, Castillo de Almansa.
Eita, pô.
Almansa, Espanha. Denominação.
Ganhou uma pá de prêmio aí.
Ganhou um prêmio pra caralho.
Eu gosto muito desse Almansa, que me lembra uma cachaça que comprava na estrada. Almansa é corno.
Muito bom esse vinho, muito bom. Muito obrigado. É, Leandro, por esse vídeo espetacular, nesse episódio espetacular. Eu queria fazer uma pergunta séria. Vai falar.
Faz uma pergunta séria.
Não vai nada, não.
Pra mim?
Tu nunca falou. Rodrigo, quem quer se entorpecer bebendo vinho faz o quê?
Abre aí um vinho, escutando o Boteco do Metal e as nossas recomendações. Procura aí pelas músicas que a gente recomendou. Deixa sua recomendação aí nos comentários. E procura o Boteco aí. A gente tá em todas as plataformas de podcast, no YouTube. Tá em todas as redes sociais, procura pelo Boteco do Metal.
Boteco do Metal, o podcast que toma um view por episódio. Esse é o segundo, pai, o terceiro. Segura aí.
Falar que o Rodrigo tem a taça do Slash aqui.
É. O primeiro foi muito longo, se estendeu, então a gente tomou mais vinho que o necessário. Agora a gente tá bebendo vinho, o terceiro tá vindo aí.
Agora o próximo fodeu.
É isso aí. Galera, um beijo, até o próximo episódio.
Se a gente conseguir gravar.
Tchau.